A nossa reflexão dessa noite é: você é um discípulo de Cristo? E para que você possa responder a essa pergunta, se você é um discípulo de Cristo, você precisa conhecer quais são as condições, as exigências de Cristo para o discipulado, para que você saiba ou se encontre como discípulo de Cristo ou não, você precisa entender quais são as condições, quais são as exigências para o discipulado. Vamos ler dois textos bíblicos nesta noite que nos ajudarão a entender e a responder a essa pergunta esta noite. O primeiro deles se encontra em Marcos capítulo 8, a partir do verso 34. Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do verso 34. Marcos, capítulo 8, a partir do verso 34. Diz assim a palavra de Deus: e então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quem, pois? Pois quem nesta geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Amém. Agora Lucas capítulo 14, a partir do verso 25. Lucas 14, a partir do verso 25. Diz assim a palavra de Deus: grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Amém? Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, queremos, ó Deus, te agradecer nesta noite pelo privilégio de estarmos aqui nessa casa de oração, junto com nossos irmãos, prestando um culto ao Senhor. Mesmo em meio à nossa indignidade, mesmo com as fragilidades do nosso coração, as limitações que temos como servos, como filhos, como discípulos, nós somos gratos ao Senhor por nos amar, nos aceitar, nos salvar em Cristo, sermos justificados nele e sermos santificados nele para a Tua glória e para o Teu louvor, Pai. E agora, quando a Tua palavra nos coloca os requisitos para um verdadeiro discipulado, queremos Te pedir nesta noite que o nosso coração esteja totalmente apegado à Tua palavra, de modo, ó Deus, que esta palavra possa ecoar em nossa vida, no nosso dia a dia, com o grande desafio que nós temos de sermos discípulos de Cristo. Ajuda-nos, ó Pai, porque não poderemos ser o discípulo que Tu queres que nós sejamos sem a ajuda do Teu Espírito Santo, sem o poder da Tua graça sobre nós. Pedimos isso nesta noite, debaixo de santo temor, diante da Tua palavra, diante do Teu povo que Te adora nesta noite, dos anjos que contemplam a adoração. Pai, nós dizemos isso nesta noite. Aceita o nosso louvor e a nossa adoração e fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Irmãos, se nós queremos ser, se de fato queremos ser uma igreja multiplicadora, se queremos ver os resultados do nosso trabalho, se queremos ver os resultados da nossa experiência com Cristo, se queremos ser uma igreja que cresce, somos desafiados então a entender o significado, a importância, mas principalmente nesta noite, a entender as condições e as exigências da palavra de Deus para o discipulado. Só assim teremos condições de sermos a igreja que Deus deseja que sejamos. Só assim teremos condições de ser o discípulo que Deus deseja que sejamos. E só assim poderemos responder à pergunta se somos ou não discípulos de Cristo. Começando pelo texto de Lucas 14 que nós lemos, percebemos aqui uma elaboração minuciosa, cuidadosa de Cristo a respeito do discipulado, onde ele apresenta aqui as condições práticas, as exigências para aquele que deseja segui-lo. Se tem uma coisa que Jesus não faz, é tapiação. Ele fala a verdade, ele é a verdade. Então ele vem diretamente aos que desejam ser seus seguidores e anuncia a cada um de nós se nós desejamos, se almejamos o caminho do discipulado. Nós somos desafiados a colocar em prática as condições apresentadas aqui para o verdadeiro discipulado. No verso 26 do capítulo 14, o evangelista Lucas diz que se amarmos mais os nossos pais, o nosso pai, a nossa mãe, a nossa família de um modo geral, se amarmos mais do que amamos a ele, não estamos aptos, não estamos habilitados para sermos discípulos de Cristo. O quanto você ama a Cristo deve ser medido pelo quanto você ama os seus familiares, sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus pais, seus irmãos. E a partir desse amor que você tem por essas pessoas, você avalia se o nível de amor que você tem por Cristo é maior do que o amor que você tem pelos seus. Porque se você amar mais o seu filho, mais a sua filha do que a Jesus, você não pode ser discípulo de Jesus. Se você amar mais o seu esposo do que a Jesus, você não pode ser discípulo de Jesus. Se você amar mais a sua esposa do que a Jesus, você não pode ser discípulo de Jesus. Olha que a Bíblia está falando de relacionamentos muito próximos, muito íntimos, onde temos a oportunidade de fazer uma grande demonstração de amor. E o que dizer de outras coisas que nós começamos, muitas vezes, colocar no lugar de Deus, onde o nosso amor, o nosso apego, principalmente às coisas deste mundo, pode estar afetando diretamente o nosso relacionamento discipular com Cristo. O Senhor Jesus iguala o discipulado com um amor sem rivais. Ou seja, não tem nenhum amor que possa ser maior do que o amor que devemos ter para com o Senhor Jesus. Ele diz que nem a nossa própria vida pode estar acima do nosso amor a Ele. Se algum momento a nossa vida estiver maior ou acima do nosso amor a Ele, estamos sendo desabilitados para o discipulado. O verso 27 diz que quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Você é um discípulo? Ou você quer ser um discípulo dele? Então o texto diz que você deve carregar a cruz. A cruz é instrumento de morte, de sacrifício, de morte do eu, do sacrifício do eu, que devemos carregar e experimentar diariamente. O nosso eu é extremamente enganoso e precisa ser sacrificado. Precisa ser decretada a sua morte diariamente. Porque o verdadeiro discipulado reclama uma atitude de dedicação à vontade revelada de Deus para as nossas vidas. Vontade que considera todas as outras coisas que se colocam em nosso caminho como algo enviado por suas mãos, mas não como algo para estar acima de Deus, no nosso relacionamento com Ele. E ao invés de nos apegarmos firmemente às coisas terrenas, devemos estar dispostos a abrirmos mão de todas estas coisas. Isso é levar a cruz diariamente. Estar disposto a renunciar, declarar a morte do nosso eu, da nossa vontade pessoal. Tem vezes que algumas pessoas pensam que a cruz que tem para carregar é um filho rebelde, é um marido alcoólatra, um filho drogado. Não é nada disso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está falando do nosso apego, do nosso desejo, das nossas vontades. A cruz aqui é uma cruz de renúncia, de sacrifício. O apóstolo Paulo foi um missionário que centralizava sua vida em Cristo. Depois de Jesus, o maior missionário que já existiu, o apóstolo Paulo. E o sucesso e o segredo do seu trabalho missionário estava exatamente em um discipulado centrado na pessoa de Cristo. Ele entendia bem que tem que haver uma dedicação exclusiva a Jesus. Se queremos obedecer à vontade dele e fazer a vontade dele, porque ele tem direito sobre nós. Ele nos comprou com seu próprio sangue. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, a Bíblia diz: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Olha só, para que não vivam mais para si. O quanto nós temos vivido para nós mesmos? As nossas ações, as nossas atitudes, nosso comportamento determinam o quanto nós temos vivido para nós mesmos e o quanto estamos interessados no discipulado do reino, de viver em conformidade com o discipulado do reino. Porque uma coisa é eu falar e outra coisa é eu experimentar, viver a experiência do discipulado diário na minha vida. Então, não pode se esperar de alguém que foi salvo, alcançado pela graça de Jesus, algo menos do que ser um discípulo de Jesus. Porque nós pertencemos a Ele, por criação, por adoção e por redenção. Ele pagou um preço. Então, Ele tem direitos exclusivos. Então não adianta, se você quer ser um seguidor de Jesus, não adianta estar lutando contra a vontade de Jesus. O apóstolo Paulo certa vez disse que duro é recalcitrar contra os aguilhões. Seria querer viver uma vida sem ser uma vida discipulado? Esse recalcitrar contra os aguilhões seria mais ou menos igual a um ditado popular que diz: dá murro em ponta de faca. Querer ir contra o discipulado é como alguém que está ferindo a si mesmo na caminhada cristã. Por isso, Cristo deve ter proeminência em nossa vida e em nosso ministério, porque todos nós aqui somos ministros de Cristo. Somos chamados para sermos ministros de Cristo. Um escritor sagrado chamado A.W. Tozer disse que há três características da pessoa crucificada com Cristo. Ele diz: ela não tem planos próprios, ela olha em uma direção só e ela não se deixa vencer. Característica de alguém crucificado. Então, se queremos gozar de um relacionamento emocionante, vivo, real, com Cristo, diariamente, precisamos estar dispostos a pagar o preço do discipulado. Isso requer disciplina pessoal, de uma vida totalmente entregue. Pode até haver solidão, pode haver falta de popularidade, pode alguns sonhos nossos, pessoais, serem sacrificados, se quisermos caminhar e seguir rumo aos planos gloriosos da ressurreição, do nosso viver em Cristo, através da vida dele em nós. Como diz o apóstolo Paulo: Cristo em nós, esperança da glória. Muitos crentes avançam para o alvo de levar a cruz sem uma identificação com Cristo. Ou seja, não é carimbado como discípulo de Cristo. E por isso, com o passar do tempo, as coisas deste mundo acabam roubando dessa pessoa a alegria de servir a Cristo, de viver para Ele. O apego às coisas do mundo, a gente começa a achar que é tudo muito normal. Beber, fumar, drogar, sexualidade vazia e fria. A gente começa a achar que tudo é muito normal. Começamos a ser muito iguais ao mundo. Então, nós não temos nenhuma palavra de mudança, de transformação para esse mundo. se nós somos iguais a Ele, se o nosso comportamento, nossas atitudes não foram transformadas em Cristo. Mas a gente sempre é enganado. O melhor caminho, por exemplo, em relação à bebida, é a abstinência. Mas nós achamos uma justificativa, né? Não, a Bíblia diz que não pode embriagar. Então nós metemos a cara na bebida. Porque a Bíblia diz que não pode embriagar e nós achamos que temos limites. Quando a atitude mais sensata do cristão seria renunciar a isso. Não porque necessariamente seja um pecado em si, mas porque não traz edificação para nossas vidas. A Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar influenciar por nenhuma delas. Esse é apenas um exemplo que estou dando de tantas outras coisas que poderíamos falar sobre isso aqui. Mas a palavra de Paulo, escrevendo a Timóteo, na segunda carta, a respeito de Demas, ilustra bem isso que eu estou dizendo para os irmãos nessa noite aqui. No capítulo 4, versículo 10 de 2 Timóteo, olha a gravidade da fala do apóstolo Paulo aqui. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Demas era um companheiro de Paulo, Demas era um discípulo, era membro de uma igreja. Mas olha o testemunho que Paulo diz aqui. Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente. Paulo está falando de um discípulo que começou a jornada, mas não terminou, desistiu antes. Mais importante não é como você começa, é como você termina. É como você termina que é mais importante. Então Cristo insiste, irmãos, que Ele precisa ser o foco exclusivo da nossa vida cristã. Por isso no verso 33 Ele diz, Lucas 14, 33: assim pois todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui não pode ser meu discípulo. A entrega tem que ser uma entrega sem reservas. Tem que ser uma entrega incondicional, uma entrega irrevogável a Cristo como Senhor. E essa entrega ela é essencial para a vida do discipulado. Talvez seja por isso que nós não temos visto os resultados do discipulado na nossa vida. Não temos os frutos para apresentar diante de Deus, porque não estamos obedecendo a esse princípio de entrega total e sem reservas ao Senhor. E é mais do que isso. Essa entrega tem que ser renovada todos os dias. Por isso, reavalie seu caminhar com Cristo à luz dessas definições bíblicas, porque você mesmo precisa ser um discípulo antes de querer discipular qualquer outra pessoa. Você precisa ser um discípulo de Cristo. Aí então aqui entra o capítulo 8 de Marcos, que onde anteriormente, nos versos 27 até o verso 33, o Senhor Jesus traça um perfil do discípulo como alguém que caminha com Jesus, alguém que caminha com a comunidade dos salvos, comunidade dos discípulos de Jesus. como alguém que tem identidade, que verbaliza a identidade que tem com Cristo e compreende a necessidade da morte e ressurreição de Jesus. E o texto diz então que Jesus convocou as multidões a partir do verso 34 de Marcos 8 e colocou as exigências do discipulado. Em primeiro lugar, ele diz, é preciso ter uma decisão firme, convicta. É isso que eu quero. Eu quero ser discípulo de Jesus. A expressão aqui, irmãos, que Jesus usa, se alguém quer vir, essa expressão envolve três realidades chaves, básicas. Em primeiro lugar, é uma questão de escolha. O se é um condicional, como uma opção de escolha. O candidato ao discipulado precisa escolher entre Jesus e o diabo, entre o mundo e o reino de Deus, entre a luz e as trevas, entre o céu e o inferno, entre fazer a vontade de Deus e fazer sua própria vontade. O verdadeiro discípulo é aquele que faz a escolha pelo Espírito e não pela carne. O verdadeiro discípulo é aquele que faz a escolha certa, na hora certa, com a pessoa certa. Jesus Cristo é o nosso padrão de excelência para o discipulado. A segunda coisa aqui é que é uma responsabilidade individual. Não tem jeito de ninguém tomar a decisão por você de ser um discípulo. Por mais que uma esposa queira que o marido seja um discípulo de Cristo, ele não será enquanto ele por si só não fazer a escolha de seguir a Jesus. Não adianta o esposo querer que a esposa seja uma discípula de Jesus, porque ela não será enquanto ela não tomar a sua própria decisão de seguir a Jesus. Os pais podem ensinar, podem instruir, como a Bíblia diz em Provérbios 22:6, os pais podem instruir os seus filhos a andar nos caminhos do Senhor, mas não podem tomar a decisão pelos seus filhos de seguir a Jesus, porque a decisão é pessoal. Por isso é colocado aqui um pronome indefinido. Se alguém, é individual, é pessoal, é responsabilidade pessoal. O chamado para o discipulado é geral, mas a decisão é pessoal. É entre você e Deus. É o seu comprometimento com Ele. É a sua entrega total e completa a Ele. Então envolve, a decisão envolve uma escolha, a decisão envolve uma responsabilidade pessoal, e a decisão, diz aqui, quer vir. A decisão envolve vontade. Eu preciso ter vontade. O discipulado é uma escolha pessoal, intransferível, fruto da vontade de seguir, que não pode ser alicerçada nas oscilações do nosso sentimento, das nossas emoções. Ah, não estou com vontade, não estou sentindo que é isso. Não, vontade diz respeito à determinação, propósito. Que só quem tem Jesus como alvo pode vislumbrar uma caminhada firme e segura com Cristo. Então a primeira condição, a primeira exigência para o discipulado é: você e eu precisamos tomar uma decisão. Como igreja, em relação à decisão por Jesus, nós não podemos ignorá-la, deixando de confrontar com arrependimento, deixando de, não podemos facilitá-la. O caminho do discipulado não pode ser facilitado com o meio de queremos alcançar as pessoas. Vamos dizer, não, você pode vir para a igreja, pode viver do jeito que você quiser, não tem nenhum compromisso, não tem que ter nenhuma renúncia, não tem que ter nenhuma entrega, não tem que ter nenhum sacrifício. A salvação é pela graça, mas o discipulado tem um custo. Jesus diz que tem um preço para se pagar no discipulado. Não podemos desprezar o discipulado, porque deixando de acompanhar aqueles que decidem seguir a Jesus, mas para isso nós precisamos estar convictos de que é a Ele que nós seguimos, é para Ele que nós vivemos. Nós devemos valorizar a nossa igreja através de um acompanhamento contínuo e disciplinado do novo decidido e das pessoas que decidem caminhar conosco. Vem à nossa igreja, conhece a palavra de Deus, ou ouve a palavra de Deus, se identifica com a nossa pregação, se identifica com o nosso jeito de cultuar a Deus, mas só isso não basta. Precisamos acompanhar essas pessoas diariamente, se possível, mas pelo menos semanalmente. Nós temos um compromisso de orar, de mandar uma mensagem, de conhecer cada pessoa, cada irmão meu, cada irmão seu, cada irmão nosso. Isso vale para os que são já antigos na fé, isso vale para os que são novos na fé. O compromisso é de todos nós, na decisão que nós tomamos. A segunda coisa, ou a segunda exigência do discipulado, é a centralização em Cristo. Ele diz: se alguém quiser vir após mim, ou seja, eu vou ser o guia, eu vou ser o dirigente da sua vida, eu vou ser o senhor, eu vou ser o presidente, o líder da sua vida. Vir após mim significa isso: acompanhar, seguir os passos do Mestre. E aqui envolve algumas coisas para a gente pensar nessa noite. Primeiro, a espera. Após. Ser discípulo significa andar permanentemente no itinerário traçado por Jesus. Você precisa esperar em Cristo, nessa caminhada com Cristo, no dia a dia, de entender que o discipulado em Cristo, o após Ele, significa que não dá para você ser discípulo sem entender as exigências de seguir a Cristo. Sem exigir que Ele ande no itinerário, ou no nosso itinerário. O discípulo não determina nada ao seu Senhor. O discípulo não cobra nada do seu Senhor. O discípulo não exige nada. O discípulo faz exatamente o que o salmista diz no Salmo 40, verso 1: espera pacientemente no seu Senhor. É esperar nele. É não dar nenhum mover de passos em direção a lugar algum sem que antes Jesus tenha ordenado que marchemos. Nós temos muitas dificuldades na nossa vida cristã porque nós tomamos decisões sem o aval de Jesus. Nós não esperamos nele. Nós tomamos decisões E depois nós queremos que ele acrescente o reino. As decisões que nós tomamos fora da vontade e do propósito dele. E nos esquecemos que essa espera exige também uma exclusividade. Porque ele diz, após mim. Exclusividade. O discípulo convive com muitas pessoas, mas ele é servo de um só Senhor, que é Jesus. A terceira exigência para o discipulado é crucificação ou morte do eu. Verso 34 diz: a si mesmo se negue e tome a sua cruz. Crucificação é a palavra-chave para quem quer levar o discipulado a sério. Para quem quer levar o discipulado a sério, crucificação é a palavra-chave. O alvo da crucificação é o meu eu, é o seu eu, é o nosso eu. É o a si mesmo que a Bíblia diz aqui. É o nosso eu interior, nossa vontade, nossos desejos. O quanto estamos dispostos a abrir mão desses desejos, dessas vontades. Decretar a falência da nossa própria vontade. Ser discípulo de Cristo ou ser um discípulo crucificado é parar de jogar a culpa nas outras pessoas. É parar de jogar a culpa e atirar pedras no próximo. E começar a admitir que o nosso problema somos nós mesmos. Nosso maior problema somos nós mesmos. Que não queremos abrir mão, não queremos sacrificar o nosso eu. O meio da crucificação, a Bíblia diz que é autonegação. Negue-se a si mesmo. Um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, preso e morto pelas forças nazistas na Segunda Guerra Mundial, falando sobre discipulado, ele afirmou que a autonegação significa dizer a nós mesmos as mesmas palavras que Pedro disse em relação a Jesus: não conheço este homem. É dizer a nós mesmos: não conheço esse homem que somos nós, sem Cristo, sem dependência de Cristo, sem viver para a glória dele. Nós precisamos não nos reconhecer dessa forma. Nós temos a responsabilidade de assumir a nossa própria crucificação, que diz: tome a sua cruz, faça uso. E como eu disse ainda há pouco, a cruz não é uma sogra enjoada, a cruz não é um patrão chato, insensível, a cruz não é um vizinho inconveniente, a cruz não é um pastor rigoroso, a cruz não é um irmão orgulhoso. Sabe o que é a sua cruz, meu irmão? Minha irmã, sabe qual é a sua cruz? A sua cruz é você mesmo, com a sua inconstância, com a sua incredulidade, com a sua indiferença, com a sua insensibilidade, com a sua frieza, com o seu comodismo, com o seu mundanismo, com a sua carnalidade. A cruz somos nós, assim definidos. A nossa cruz é isso, é a nossa inconstância, é a nossa insensibilidade, é a nossa incredulidade, a nossa frieza, o nosso comodismo, nossa indiferença, o nosso mundanismo. É a nossa cruz, é a nossa carnalidade, E tomar essa cruz é renunciar a você mesmo, renunciar o pecado que habita em você, para viver para a glória de Deus. Aí sim, estaremos habilitados para a quarta exigência do discipulado, que eu chamo aqui de cristificação. A quarta exigência para o discipulado é cristificação. Quando no final do verso 34, Jesus diz: siga-me. Não existe crucificação sem cristificação. Se a sua crucificação não vier acompanhada de uma cristificação, ou seja, de um seguimento, de um esforço diário para ter a semelhança do caráter de Cristo, é isso que eu estou chamando de cristificação nessa noite aqui. Um esforço diário para ter o caráter semelhante ao caráter de Jesus. Afinal, a Bíblia diz que nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem de Jesus. A Bíblia diz que nós somos chamados para sermos seus imitadores. A Bíblia diz isso. E esse processo de cristificação é identificado por três fatores básicos. Três fatores básicos determinarão o nível de cristificação de nossas vidas como discípulos de Cristo, talhados para sermos conforme o caráter, um caráter semelhante ao caráter de Cristo. O primeiro deles é uma questão de direção. Para onde a sua vida está sendo conduzida, dirigida? Quando você tem um bom senso de direção na vida, você descobrirá com certeza, como discípulo de Cristo, que o melhor lugar do mundo é o lugar onde nós estamos no centro da vontade de Deus. Esse é o melhor lugar do mundo. É o centro da vontade de Deus. A segunda coisa, ou o segundo fator, é a aproximação. A nossa fala, nosso comportamento, nossas atitudes determinarão quão próximos nós estamos de Jesus ou não. É a aproximação. Na caminhada do discipulado, essa aproximação com Cristo vai aumentando o nosso grau de intimidade com Ele, a ponto de sermos confundidos com Ele. Já pensou nisso na sua vida, no seu viver diário, no seu trabalho, na sua casa? De você estar tão próximo de Cristo a ponto de ser confundido? Como os discípulos lá em Antioquia, que foram chamados pela primeira vez de cristãos. Se você não sabe, você precisa saber disso, meu irmão. Que a palavra cristão significa parecido com Cristo, semelhante a Ele. Como é que alguém pode carregar um nome como esse de cristão e não ter nada parecido com Cristo? Atitudes, vontades, comportamentos, sentimentos, emoções, nada se parecendo com Cristo. Como que podemos dizer que somos discípulos dele? Se não há nada em nós, ou se há pouca coisa de nós que se pareça com Ele. Afinal, fomos chamados para isso, para sermos parecidos com Ele, semelhantes a Ele. Isso é fruto de uma aproximação. E o terceiro fator é santificação. Discipulado não é um chamado para religiosidade. Tem gente que sai de uma igreja não evangélica e vem para uma igreja evangélica e continua sendo religioso do mesmo jeito. Se antes ela ia numa celebração de uma determinada religião, ela escolheu um dia da semana e também faz o seu ritual de vir a uma celebração numa igreja evangélica, onde ela escolheu frequentar, participar. O que mudou foi só a placa, muitas vezes. Mas o comportamento não mudou, continua do mesmo jeito. É uma vida de religiosidade. Mas nós somos chamados para uma vida de espiritualidade, que é desenvolvida através de um compromisso de santidade. E quanto mais comprometidos com a santidade estivermos, mais do caráter de Cristo se fará presente em nós. Então, diante dessas exigências, o quanto nós somos discípulos de Cristo ou não? Os versos 35 a 38 do texto que nós lemos de Marcos 8. Jesus reforça a ideia. Todas as exigências do discipulado já foram expressas no verso 34, alertando que duas bênçãos são concedidas ao verdadeiro discípulo de Jesus: salvação terrena, verso 35, parte B, experiência de uma vida plena e abundante. Está escrito no verso 35, parte B, corroborado por João 10, 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E também temos a promessa de uma salvação futura. Uma salvação presente, demonstrado pela abundância da nossa experiência, do nosso relacionamento com Cristo. E uma salvação futura, que é certeza de que a nossa alma foi comprada pelo sangue de Jesus. Por outro lado, ele nos exorta que se nós rejeitarmos o discipulado, viveremos uma vida de insatisfação terrena e uma vida de perdição eterna, onde não seremos conhecidos por ele. Sinais claros, evidentes de que não fomos discípulos de Cristo se nós não fomos reconhecidos por ele. Pois ele diz que se alguém se envergonhar dele e das suas palavras, ele também se envergonhará, não reconhecerá. Ele disse isso lá em Mateus 7. 21 a 23. Nunca vos conheci. Mesmo tendo feito coisas, mesmo tendo frequentado uma igreja, se você não se tornou, se você não passou do patamar de membro de igreja para discípulo de Jesus, você corre o risco de não ser conhecido de Cristo no dia final. No dia final. Discipulado, irmão, só pode ser entendido por meio de uma rendição total, entrega total. Cada salvo é um discípulo de Cristo, não se pode pensar menos que isso. Você se vê como discípulo de Cristo, diante das exigências colocadas aqui, ou como um mero membro de igreja? Qual que é o seu propósito na vida? Ser membro de igreja ou ser discípulo de Jesus? Você está comprometido com que valores do reino? Reavalie seu caminhar com Cristo, para você, diante de tais exigências, responder à pergunta básica: você é discípulo de Cristo? A Bíblia diz que quando Jesus apertou seu discurso em João capítulo 6, é uma multidão que se dizia discípulo de Jesus, o abandonou e foi embora. E só ficaram os 12. E Jesus vira para os 12 e diz assim: vocês querem se retirar também? Podem ir. E Pedro fez uma declaração que deve ser a nossa declaração de fé, como discípulo de Jesus: para onde? E para onde? Para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Essa convicção que está brotando no seu coração aí, ou que já brotou algum dia em seu coração, então você começa a responder às exigências do discipulado de Jesus. Baixe sua cabeça, vamos orar nessa noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, pelo privilégio de sermos confrontados pela tua palavra. Que essa palavra, ó Deus, possa tocar-nos, transformar-nos, modificar atitudes que estão profundamente arraigadas dentro de nós, que não correspondem com uma vida discipular, ó Pai. Tem misericórdia de nós, temos um grande desafio pela frente de viver um ano para a glória do Senhor, de viver um ano, ó Deus, para o crescimento do teu reino, de viver um ano para ser discípulo e para fazer discípulo. Nos ajude nas nossas fraquezas, ó Deus. Nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus, que a tua palavra fique marcada em nossos corações, que não nos esqueçamos dessas exigências, que estejamos comprometidos a viver o verdadeiro discipulado. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.